Estamos de volta com o programa Empreendedores. Nós estamos aqui com o empresário Paulo Corbetta, fundador da construtora Corbetta, ainda à frente dos negócios, apesar de que os filhos já chegaram, já estão junto, trabalhando junto, mas a construtora Corbetta comemora neste ano, a família Corbetta comemora 40 anos de fundação da construtora Corbetta. E o Paulo nos dá o prazer de estar nessa entrevista, primeira entrevista no retorno do programa Empreendedores aqui na Rádio Som Maior. Nós estávamos falando de financiamento direto, de modelo, de tipo de negócios que são feitos aqui em Criciúma, Paulo. E eu queria saber que tipo de imóvel é o carro-chefe da construtora Corbetta. Existe um padrão peculiar em que vocês focam mais os negócios?
A nossa empresa não trabalha, por exemplo, com imóvel de baixa renda, né? Nós trabalhamos praticamente para a classe média, né? E às vezes tem algum imóvel também de um valor um pouco maior, mas não é o nosso carro-chefe.
O foco mesmo é classe média. Quer dizer que Minha Casa Minha Vida, a construtora Corbetta nem entrou nesse segmento. Não foi uma das empresas que aproveitou a oportunidade do incentivo governamental para fazer os seus negócios se desenvolver.
Nós tivemos até a oportunidade, né, até a oferta de recurso. Eu acho que foi uma das primeiras empresas que o agente financeiro nos procurou. Mas nossa parte técnica lá, não vimos que não tinha rentabilidade. Então, mas isso todo mundo fez, então alguém deve construir de uma maneira diferente da nossa, né?
E qual é a maneira de construir da construtora Corbetta? O que o senhor destacaria nesses 40 anos de atividades que seria o grande diferencial da construtora?
O cliente, ele está cada vez mais exigente, né? Então, não é dizer que está comprando um imóvel de um valor alto ou de um valor baixo que ele vai deixar de não querer um bom acabamento, né? Então, a gente sempre tá procurando inovar, né? Começamos, né? A nossa empresa foi pioneira nisso, começamos a fazer um empreendimento com um hall de entrada mobiliado e decorado. Aí, daqui a pouco, já fizemos o hall de entrada e o salão de festa. Hoje, já estamos colocando, que é muito bem aceita, a academia. Né? Então, a gente já entrega isso tudo. Já pronto.
Isso no imóvel de padrão classe média, não um imóvel padrão luxo, em todos os imóveis que vocês têm?
Todo imóvel hoje nós fizemos com esse tipo de acabamento, né?
Nesses 40 anos, além do grau de exigência do consumidor que o senhor destacou agora, existiu alguma diferença no comportamento do consumidor? Algo que vocês... Eu sei que teve o momento da churrasqueira na sacada, né? Que quando chegou em Criciúma, e não faz tantos anos assim, foi algo que teve que ser implantado por todas as construtoras. Teve mais alguma coisa que vocês tiveram que adaptar nos projetos dos imóveis de vocês por exigência dos consumidores?
Não, essa citasse a churrasqueira na sacada, nós podemos passar nos prédios, dificilmente a gente vê alguém usando, mas é um argumento, vamos dizer, bastante grande de venda, né? Uhum. Existiu uma época, como a banheira de hidromassagem, uhum, que hoje não tem empreendimentos nossos que contempla a banheira e o comprador prefere que não coloque a banheira e recebe o crédito, né? Então a gente não é mais uma
exigência.
Uma exigência do cliente, né?
Uhum. Nós também tivemos, temos dois momentos, né? Temos jovens casais, né? Que são aqueles do primeiro imóvel, ou até nem casais, mas os jovens, de forma geral, solteiros também, que vão para a sua vida independente. E temos também o público mais velho, aquele que os filhos vão saindo de casa e acaba ficando a casa muito grande. Esse público mais velho é um público que consome ainda ou ele fica no seu imóvel? Como é que ele se comporta?
Hoje nós temos, vamos dizer, a grande parte dos nossos clientes são formados por casais jovens, né? como tu citasse, não necessariamente que são casais casados, mas às vezes, vamos dizer, ou vivem junto, ou como é, ou estão comprando para um futuro, né? E normalmente, vamos dizer, o de pessoa assim, de mais idade, coisa tal, ou compra para investir, ou mesmo para morar, mas isso é muito pouco.
Nós falamos aqui de 1988, que a construtora Corbetta implantou o financiamento direto. Imóvel na planta já se vendia naquela época ou é algo mais da economia recente também?
Sempre, desde que a gente iniciou aqui em Criciúma, a não ser o primeiro prédio, que a gente não colocou à venda, mas do segundo, praticamente nós vendemos quase todo o empreendimento na planta. É uma característica da cidade de Criciúma.
Nós passamos agora num momento, nos dois últimos anos, com uma certa descrença no mercado imobiliário em função do episódio da Criciúma Construções, e nós já tínhamos um trauma de outras construtoras, né? Isso abala as vendas de vocês, Paulo? A construtora Corbetta sentiu esse desânimo no consumidor ou essa confiabilidade continua?
Não, para nós lá continua igual, não tem assim esse receio do nosso cliente.
Agora nós estamos completando, vocês estão completando 40 anos em 2016, e nesses 40 anos os três filhos já estão trabalhando junto, né, na construtora Corbetta. Como é que foi essa organização familiar? Foi natural? Houve uma definição de funções? Como é que foi acolher os filhos no negócio?
Isso aí é uma coisa natural, né? Nossa família é muito, muito unida, né? Então, a filha mais velha, a Aline, ela quando ela formou em administração e marketing, ela já veio para trabalhar na empresa. Foi natural, né? A do meio, a Paula, ela já tinha outras ideias de fazer trainee para cá, para não sei o quê. Então, essa eu cheguei, né, chamei e disse, ó, Paulo, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha na empresa, o que tem, o que... Se, vamos dizer, tu arrumares algum treininho que ela queria fazer na ocasião para São Paulo, não sei o quê, melhor do que aqui, tu pega e vai. Não. E ela pegou, não foi, né? Ficou na empresa. E o Marcelo, o mais novo, ele estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, e quando voltou, né, ele ficou um ano lá, quando ele voltou, fez, no caso, o terceirão, e já fez o vestibular para engenharia civil, sem influência nenhuma da minha, assim, no caso, nem da minha esposa, né? Então, hoje ele é ele que coordena os engenheiros lá, né?
E quando é que vai acontecer essa sucessão? O Paulo pensa em deixar e passar o comando definitivamente para os filhos, ou isso nem tá perto de acontecer?
Por enquanto, não, né? Primeiro que eu sou muito centralizador, né? E como eu disse no início ali, né, eu faço o que gosto. Então, eu trabalhar na construção, para mim, não é trabalho, é divertimento, né? Mas vai chegar a hora, eu creio que se hoje, vamos dizer, eu quisesse me afastar da empresa, daqui a pouco não posso nem menosprezar os três, daqui a pouco eles podem fazer até melhor do que eu, né?
Dizer que é centralizador significa o quê? Que todas as decisões passam pelo Paulo Corbetta, mesmo que os filhos tenham opiniões diferentes, tem que passar pelo Paulo Corbetta, é isso?
Não, lá, a nossa empresa lá é até, quer dizer, se chegar algum administrador, não vai entender, né? Porque tudo passa na minha mão. Desde como é uma nota para pagamento, tudo passa na minha mão.
E como é que dá conta?
Não sei.
Mesmo as vendas também, negociações?
Não, isso não. Não,
a parte de negociação não.
Não, a venda não, a parte de projeto, vamos dizer, mais ou menos, né? Numa compra de um terreno, isso aí tem uma decisão minha. Aí a gente conversa, né? Que nós temos funcionários lá de tempo, né? Então a gente mais ou menos vai dizer, olha, aqui nós vamos fazer um prédio de 2 dormitórios ou de 2 e 3. Então, aí passa para a parte de projeto, né? E quando vem para me dar uma olhada, já está praticamente pronto. Então, eu digo que sou centralizador, mas assim, nessa parte de, vamos dizer, a parte de cobrança eu não me envolvo, né? Então, a minha filha aqui, a única coisa que eu mais ou menos olho é todo o final de mês ou início de mês, como é que está o fluxo de caixa. É isso aí, nessa parte, mas eu me envolvo muito na parte de compra e na parte de pagamento, no caso.
O senhor é de Tubarão?
Eu sou natural de Tubarão.
Natural de Tubarão. E a construtora Corbeta nasceu lá ou nasceu aqui?
Não, a construtora nasceu em Tubarão.
Nasceu em Tubarão. É. Mas o senhor ficou quantos anos sem investir em Tubarão depois que instalou em Criciúma? Ficou bastante tempo fora...
Não, assim. Eu em 76, por uma necessidade, né, para ele fazer uma sala comercial, para que meu pai tinha um ramo de equipamentos para escritório, máquinas, equipamentos, né? Então, nós fizemos um primeiro prédio aqui na ocasião, ali na Avenida Centenário, né? Uhum. Então, em 79, aí eu comecei a construir também em Tubarão, 79. Devo ter ficado até 85, mas Tubarão não ficou um mercado muito atrativo. Aí nós paramos de construir em Tubarão. Depois fomos construir em outras cidades e agora... Em 2000, acho que 2005, 2006, aí nós voltamos para Tubarão novamente.
E agora vocês estão em quantas cidades?
Hoje nós temos obra em Florianópolis, Laguna, Tubarão, Içara, uhum. Araranguá nós fizemos, vamos voltar, tem terreno lá para voltar em Araranguá, Cocal, Siderópolis, Criciúma.
E quais são os planos agora? Completa 40 anos em agosto, a construtora Corbeta. Quais são os planos para o futuro?
Hoje nós estamos com 25 obras em andamento, né? Então é um número expressivo. Mas em metros quadrados, nós estamos com... não é tão grande como em 2013. Em 2013 nós chegamos com 220 mil metros quadrados. Então o plano nosso hoje é começar. Nós temos 2 obras em Cocal, Siderópolis, Tubarão também, né, para chegar a um número maior de metros quadrados.
Durante a entrevista o senhor falou, Paulo, que vocês são muito pé no chão, né? Em vários momentos o negócio é ser pé no chão. O que significa ser pé no chão? Quando é que há a decisão de construir mais ou menos?
O que eu quero dizer, o pé no chão, é que nunca, vamos dizer, desde que a gente iniciou, vamos pegar um financiamento bancário, pegava mais ou menos 50% do valor que poderia pegar. Uhum. Então, a gente sempre trabalhava como é apertado ali, sempre apertando, né? E o que eu quero dizer é não, nós não vamos dizer, não compramos, porque a construção não tem nada para vender, tem financiamento longo. Agora, para comprar, é tudo coisa de semana para... Não dá de vamos dizer, não é como qualquer outro ramo de atividade, que os prazos são grandes. Uhum. Então, o que eu quero dizer é que nós não podemos lançar, vamos dizer, nada, se não tiver um fluxo de caixa como é conveniente. Isso que eu quero dizer, o pé no chão é isso, é trabalhar sempre com o que se tem, né?
Sempre de olho no fluxo de caixa. A construção... Não de edifícios, talvez também, mas quando a gente fala em construir a própria casa, a gente sempre brinca que vai muito mais do que a gente planejou, né? Muito mais do que está no orçamento. E numa construtora, esse controle não pode faltar. Como é que vocês fazem para ter controle? É controlado em sistema? É controlado no olho mesmo do Paulo Corbeta? O próprio filho, que é engenheiro, está ali controlando a obra? Como é que faz para não passar daquilo que foi programado no orçamento?
Isso aí como falasse, para fazer uma casa, né? Sempre a pessoa faz um orçamento ou faz uma estimativa abaixo. Por isso que normalmente, se tiver muito apertado, não vai conseguir terminar a casa. Numa construtora não é diferente, só que nós temos mais ou menos já o valor que vai se gastar naquela obra, né? Uhum. Uma coisa que mudou muito, por exemplo, quando a construtora iniciou, a mão de obra representava 20% do valor do empreendimento. Que eu digo valor do empreendimento, o custo direto, né? Uhum. Que quer dizer material e mão de obra. Hoje, nós temos caso, né, dependendo se o padrão de acabamento é menor, nós temos 55% de mão de obra e 45% de material. Então, esse é um acompanhamento que a gente tem que ter. Então, cada prédio é lançado o custo dele, vamos dizer, separado, né? E ali se faz um acompanhamento direto daquele ali.
Considerando que os imóveis são vendidos na planta, ou seja, eles não são iniciados imediatamente, a obra não é iniciada imediatamente, ela vai iniciar o quê? 1-2 anos depois dele incorporado? A obra do edifício, do imóvel que é vendido? Não, não chega tanto.
Não, para lançar um empreendimento, ele já tem que estar com a... É lei, tem que estar, uhum, com a incorporação registrada já, né? Então, nós não levamos mais que 2-3 meses para iniciar o empreendimento.
Certo. Então, o efeito inflação não pega muito no orçamento, porque se a obra começa muito mais tarde, tem que ter uma projeção bem... Bem alicerçada.
Se bem que durante a construção, a nossa empresa ela não cobra juro. Ela, uhum, ela faz o parcelamento pela variação do CUB, que é o, certo, custo unitário básico da construção civil, né? Então, mas durante a construção, nós estamos já protegidos, né?
Pelo CUB.
Pelo CUB.
Tá certo. Quero agradecer ao Paulo Corbetta, fundador, proprietário da construtora Corbetta, que nesse ano completa 40 anos de fundação e nos deu o prazer aqui de ser nosso primeiro entrevistado nesta volta do programa Empreendedores. Muito obrigada, Paulo.
Eu, mais uma vez, que agradeço, Andressa, né, pela oportunidade. Espero que tenha satisfeito teu desejo.
Com certeza. E a você que nos acompanhou neste primeiro programa Empreendedores, nessa volta do programa Empreendedores 2016, muito obrigada pela sua audiência. Sábado, todo sábado, 9:30 da manhã, domingo, reprise às 10:30 da manhã, eu conto com você. Até o próximo programa Empreendedores.